Alô, Guta. Ah, coisa linda.
Olá, como é que você está?
Eu tô beleza, e você?
Tudo ótimo, que prazer estar aqui. Estou sentada no meu sofazinho para ter um papo com meu amigo queridíssimo Savala. Me sentindo muito à vontade.
Mas assim que é legal. Essa é a ideia do Música e Histórias, é ficar batendo papo. É contando a história da gente, essas coisas assim. Não tem aquela de talk show, você, Guta. Não.
Maravilhoso, maravilhoso.
Você lembra quando é que a gente se conheceu?
Eu acho, bom, acho não, tenho certeza que foi em 2000. Por que que eu tenho essa data registrada? Foi quando eu comecei a trabalhar na BMG. E quem me apresentou a você foi a Adriana Ramos, minha queridíssima amiga.
Love,
Então,
Didi.
eu lembro que você fazia muita coisa para as gravadoras na época, né? Porque era essa época dos lançamentos de CD, das compilações, e você
Foi
sempre foi.
quando o Marcelo desceu para desceu, é ótimo, para a editora, porque era embaixo.
É do andar, não?
Desceu, é ótimo, né? Foi para o andar de baixo, que era a editora, e a Adri assumiu o lugar dele lá no Marco Estratégico da Vida.
Exatamente. E
Foi
você era uma
bacana.
referência nessa época, né? Eu lembro que todo mundo que procurava alguma coisa de master capa era você, como um grande colecionador que é uma referência no Brasil. E assim eu ficava louca. E eu lembro também que eu fui à sua casa para conhecer o seu acervo. Eu até estava conversando hoje com a Tânia e com o Jonathan Fé, que é um artista que está lançando um single hoje incrível. Não sei se você conhece, que é um artista de jazz, para mim é uma referência na nossa música, um grande nome que está surgindo aí na nossa
Me
no
mande
nosso
depois.
mercado. Eu estou apaixonada pelo trabalho dele e eu estava falando com ele, quando acabar essa pandemia eu vou levá-lo na sua casa. E eu lembro que você tinha disco de cera, eu fiquei
Tenho,
louca.
muito, tenho. Casa Edson, essas coisas todas, assim, início do século passado, tem bastante coisa.
A sua casa já é um passeio em si, fora as histórias que você conta, que são incríveis, histórias de mercado. Você está no mercado há quanto tempo, Savala? Conta para mim. Não mente não, tá?
Não, não vou mentir, não. Não, nem me preocupo com isso. É que faz tanto tempo. Eu entrei aos poucos, né? É muito engraçado, porque entrei no mercado do disco. Eu tô faz muito tempo, para falar a verdade, eu tô faz muito tempo. Porque mesmo quando eu morava em São Paulo, começou uma fase que tava coisa de show ao vivo muito ruim, e eu virei DJ. Montei
Ah,
uma
foi assim que
porrada
você
de.
começou na música
Não,
como
não,
DJ?
não. Você na música, não. Na música eu comecei em rádio. Ixi, a história aí é lá para trás. Mas eu fazia show já, fazia som pra caramba. A gente fazia baile, tinha os grupos de baile de São Paulo e tal. Mas chegou uma hora que a discoteca começou a tomar conta e não tinha mais trabalho pra gente como técnico de som, tá? E como eu mexo com disco desde que eu me considero gente, falei, pô, vou ser DJ. E fui ser DJ. E com uma vantagem, eu montava a casa. Eu comprava os equipamentos, eu montava, eu equipava tudo.
Ai, que mal, porque você sempre teve maior conhecimento sobre isso, né? Essa coisa
É.
técnica, assim.
Então, essa era a vantagem que eu tinha sobre os outros DJs, que eram apenas DJs, entendeu? Então, o cara me contratava, eu montava a discoteca, na época. Montava tudo, desde do colocar a caixa no chão. Eu inventava uma porrada de história. E ficava uma semana, 15 dias discotecando, treinava um cara qualquer e ia montar outra, porque o grande barato era a grana que eu ganhava com a montagem, não com o DJ.
Entendi. Era o quê que
Mas
você tocava?
então.
Era disco, music?
Era disco music, 76, 75, 76, 77, por aí. Eu virei DJ, mas eu também não durei muito tempo, não, porque voltou o show e eu voltei pro show, né, que é a minha praia. Mas aí eu lembro que nessa época. Eu ia para as gravadoras para pegar disco, né? Lá em Sampa. Era o Neno, era o pessoal do Lee Jackson, que estava
Ah,
tomando
os
conta.
maiores vendedores de discos do planeta.
Eles já estavam no departamento internacional. E aí eu pegava, falava com eles, era amigo tudo de baile, de antigo e tal, aí eles me arrumavam os discos que iam ser
Explica aí
lançados.
quem eram eles. Era Sérgio Lopes, Mainar, né?
Marcos Mainar, o da Sony, ficou muito tempo na Sony, agora me deu branco. Cantor, como é que era o cantor? Ah, eu não esperava por essa, né?
Eu tenho esse
Eu
disco,
vou
eu tenho
lembrar,
esse
eu vou lembrar,
livro.
eu vou lembrar, eu vou lembrar.
Eu
É
tenho esse livro,
sacanagem
como é
que
que é o nome do livro? É, Os Maiores Vendedores de Disco do Mercado, né? Porque eram
eu...
todos executivos de gravadora, eles tinham uma banda, né?
Sempre foi assim. Eu era o Lee Jackson e tinha o Fivers também. O
Ah,
Fivers
Fivers.
também. O Fivers também
Que
foi
tinha
para
Miguel
esse caminho.
Klotz. Que tinha Miguel Klotz.
E botava os outros para produzir. Então. Só que o Lee Jackson subiu, né? Foi pro departamento de diretoria e presidência e tal. E o Fives não chegou à presidência. Não chegou à diretoria, mas não chegou à presidência.
Chegaram à
Então, eu.
diretoria, chegaram e produtores, produtores de muito
Muitos, todos
sucesso.
eles. Todos eles. E cantor, né? O Sullivan, que veio de lá, uma porra de gente que também saiu fazendo. É carreira. Mas aí eu pegava os discos nessa 77, 78. Quando eu vim para o Rio, eu vim morar no Rio, que o Erasmo me trouxe para cá, que a gente acabou ficando aqui com o Erasmo. Aí eu comecei a trabalhar na produção de disco. Então eu não estava diretamente na gravadora. Eu trabalhava para produção de disco, que era de uma gravadora qualquer.
Mas era
Por exemplo,
estúdio, então, que você
era
fazia?
estúdio, sempre. Aí eu auxiliava, por exemplo, João Augusto. Fiz Erasmo com João Augusto. Depois fiz coisa pra caramba. Depois fui parar, montei os estúdios aqui, a gente montou Erva Doce, com Marcelo Susequim, de Renato Ladeira e tal. E aí eu comecei a entrar na Odeon, na EMI. E aí vem Paralamas, aí eu viro o produtor do Paralamas, Legião Urbana, vem Paralamas.
Quantos anos Paralamas? Conta aí pra gente.
Que eu fiquei com Paralamas?
É, trabalhando
Uns
para
15 para 16 anos, por aí.
uma história, né? Uma
É.
história linda.
E aí, eu vim de fora, entendeu? Eu vim de fora. Para mim, a gravadora era simplesmente para fazer disco, não tinha nada. Eu não me ligava nesse lance todo que tinha dentro da burocracia, dentro de uma gravadora. Não tinha a menor ideia, te juro que eu não tinha a menor ideia. Que tinha que pedir permissão para uma editora para lançar uma música tal. Isso a gente na produção não chegava essa informação. Aí eu resolvo sair do Paralamas, porque o Pablo nasceu, eu queria cuidar do Pablo, e eu queria ficar com o Pablo. A gente viajava muito, era fora do país, 2 meses, 1 mês fora. Aí eu resolvi, falei, Paralamas, eu vou ter que dar um tempo. Eu comecei a fazer os discos, aí eu saí do Paralama e continuei produzindo o disco. E aí o João Augusto estava precisando de alguém para o marketing, estava se criando naquela época, o marketing estratégico aqui. Até então, era um negócio que era de vez em quando, que se saía um disco de catálogo, essas coisas assim. Mas aí criou-se um departamento para levantar dinheiro para pagar os discos dos artistas novos, o AR, usando o catálogo. Aí o João Augusto pensou, lembrou de mim, sabendo da minha coleção, meu conhecimento musical, e conhece a história da Odeon desde que ela começou, desde o início do século e tal. Ele falou, você
De
vai
roupa
chamar.
para cabana, né? Tudo,
Pra
né?
pegando para Odeon, né? Essa é outra história. Essa é outra história. Aí a Sônia Antunes, na época que estava trabalhando na EMI, liga para minha casa e fala assim: Ah, o João pediu para ligar para você indicar alguém que conheça o repertório da EMI e que possa fazer. Aí eu comecei, aí eu falei para a Sônia: Sônia, serve eu? Você vai indicar alguém, serve eu. Ela falou, ah, não, mas você, não sei, porque aí não sei se a gente tem dinheiro para te pagar. Eu falei, não sei, vamos conversar e tal. Aí na primeira reunião que eu fui para conversar, eu entrei numa reunião de marketing, que eu não tinha a menor ideia que porcaria é aquilo, que era uma reunião de marketing da gravadora inteira. Eu entrei, nego, senta aí, eu conhecia todo mundo me conhecia, mas até então, conhecer era uma coisa, o que que eu tinha que fazer não tinha a menor ideia. A menor ideia de que era para eu fazer. Aí chegou aquela reunião, fala de todos os departamentos, não sei o que, e no final o João Augusto fala assim: agora estamos aqui apresentando Sônia Antunes acabou de contratar aqui o Carlos Savala, que vai fazer nossa seleção de repertório, vai cuidar do marketing estratégico, isso aqui, e ele começa amanhã. Eu, bota, bota, ninguém falou em mim, nada, nada, isso aqui. E eu entrei assim, para dentro da gravadora.
Aí você como funcionário na
Aí,
época.
não, eu não queria ser, nunca quis ser funcionário de nenhuma
É,
gravadora. Eu vou
porque
te falar
você
por quê.
acompanha.
E eu vou te falar o porquê. Porque eu tinha liberdade de entrar em qualquer uma.
Exatamente.
Eu entrava na BMG, eu entrava na Warner, eu entrava em qualquer gravadora. Eu era muito
Uma
bem.
época de boom, né, do mercado de remasterizar, e aí você remasterizava todos os produtos.
É isso aí. Depois é que eu fui pensar em masterização. Mas na época, como conhecia todo mundo, porque você sabe que é a dança das cadeiras, né? O cara que estava aqui vai para essa gravadora, que vinha para cá, daqui é para lá, acabei que eu conhecia todo mundo. Porque eu conhecia todo mundo da época de divulgação, rádio, que naquela época tinha rádio, TV, eram divulgações separadas, tinha rádio escuta, tinha. Eu cumprimentava e falava com todo mundo, sempre foi assim, né? Então, aí eu fui parar dentro da gravadora. Aí eu fui começar a conhecer como é que era a editora, qual era a função, né? Foi um aprendizado maravilhoso, porque até então eu só trabalhava pro lado de fora. De dentro eu nunca não tinha a menor ideia de como é que era. Hoje eu dou aula, se quiser, mas mas na época, cara, eu não entendia nada. Eu falei assim, mas peraí, não é nosso? Por que que eu tenho que pedir permissão? Era nesse nível, assim. Era uma confusão muito grande. A minha sorte é que eu tive pessoas muito queridas que me ajudaram na época, no jurídico, nas editoras, e assim eu fui fazendo. Aí eu chegava a hora que eu fazia uma seleção de seleção de repertório para uma gravadora e fazia uma seleção de repertório para outra, uma seleção não, uma série com 40, 50 discos ao mesmo tempo para duas gravadoras. Por isso que eu não quis ser funcionário, entendeu? Estou te
E
explicando
porque
porque
você
eu não.
conhecia o repertório de todas elas, né?
Claro, né? Minha vida é música, né? Então, aí eu ia no jurídico, aí o doutor Éboli, na época da EMA, falou, porra. Estão me pedindo aqui, não sei o que, eu falei, libera, libera que eu vou pedir coisas deles pra caramba, não sei o que. Então, o jurídico sabia que eu estava fazendo seleção de repertório. O pessoal do marketing não tinha a menor ideia. A menor ideia, Marcelo Falcão não sabia, Sônia Antunes não sabia. Sabia quando saía. Saiu, porque eu guardava sigilo. O sigilo de dentro de uma gravadora, eu nunca falei de nada para ninguém, de lugar nenhum. O que que era que estava sendo feito, como é que estava sendo feito. Então, é por isso que eu falei. Não era vantagem eu ficar funcionário de uma gravadora. Porque aí eu não podia entrar na outra, né?
Sim, teria que ter
Aí,
exclusividade, né?
né? Não, eu não poderia fazer nem trabalho para outra e nem entrar. Você sabe que tem uma rinchazinha entre ela. Na época, agora não existe mais isso, mas naquela época
E
era
qual
meio
fase
branco.
que você curtiu mais, Savala? Foi na época da estrada, de acompanhar Paralamas nos shows? Ou foi na época do estúdio? Ou foi
Eu
na época
acho,
que você
eu
fazia as
acho,
coletâneas?
eu acho que eu curti tudo. Eu não tenho a preferência. Eu acho que eu vou de cabeça, né? Então eu prefiro curtir aquilo que está rolando no momento e acabou, acabou. Eu aprendi muito cedo isso, porque a gente fazendo show, fazendo gravação de disco, você se envolve pra caramba com o trabalho, se envolve com as pessoas do trabalho, e aquele trabalho acaba e de repente você não vê nunca mais aquelas pessoas. Então eu aprendi muito cedo, cedo mesmo, com 13, 14 anos, a curtir o que você está fazendo, porque você não sabe até quando vai e o que vai acontecer. Então, eu não tenho essa, tipo, ah, eu preferia quando eu estava na estrada, ah, eu preferia quando eu estava no estúdio. Não, eu curti tudo muito bem.
O
Aproveitei para.
Jonathan Fé está perguntando se você escolhia repertório para os artistas. Explica
Ah,
para ele. Você...
alguns me pediram repertório, sim. O último que eu fiz, se eu não me engano, se eu esquecer, foi para um disco do Zeca Pagodinho, para um show que eu dei a ideia para ele cantar os sambas que ele gostaria de gravar e sugerir a seleção de repertório para ele. Mas eu faço, quando precisa de repertório assim, o Max, querido Max, sempre me chama, a gente faz seleção de repertório tanto para artista, às vezes para um projeto, tipo barzinho e violão, tipo. Casa do Samba e tal, geralmente ele pede, aí a gente faz um apanhado para chegar
Na produção mesmo, né? Na concepção do produto, né? Na escolha do repertório.
É, na escolha do repertório, mais a minha parte quando eu estou fazendo para o artista, né? Quando você não estou trabalhando como produtor ou como técnico, alguma coisa assim, quando a seleção de repertório, geralmente fica artista, diretor da gravadora e o produtor para a gente discutir o que, que seria melhor dentro do projeto para aquilo ali. Mas o último que eu fiz foi do Zeca, ele cantando os sambas que ele não gravou, que eu lembro.
Eu tô babando aqui com esses vinis aí atrás. Quantos produtos você tem? Conta pra gente.
Ah, não sei. Eu parei de contar faz tempo. E não
Quantas
dá para.
estantes? Vou fazer a conta assim no próximo. Quantas estantes?
Putz! Cara, se eu te der um. Só para você ter uma ideia, aqui é só o
É,
início.
mostra pra gente. Mostra pra gente. Olha, gente, eu sou apaixonada. Olha isso. Ah, isso
Para
aí é
lá, não
vinil. Ainda
sei
tem a
se
parte de
vai.
CD, né? Tem a
Tem a
parte de
parte de CD,
CD. Olha
mais
isso,
vinil.
gente. Olha isso.
Tem mais vinil lá. É, desculpa, caramba.
É sentar, ouvir música e ouvir as histórias que você tem para contar. É incrível, é uma viagem. Tem que passar o dia, né? Meia hora ou meio-dia, não. Não, eu lembro.
Lá atrás tem um armário que eu mandei fazer, que ele é de correr. Você fecha para cá, abre essa daqui, fecha para cá, abre para cá. Não sei o quê. Só de CD ali, naquele armário, tem 13 mil.
A Fernanda Brana aqui falando, meu sonho é conseguir conhecer esse acervo. Não, a gente tem que ir de bando, vamos todos. Vamos juntar, tô, ó, quero chegar a 1.000 vinis até o fim do ano. É
Adri,
isso
quem
mesmo.
falou?
O
Quem falou? Esse cachorro.
Jonathan, quero chegar a 1.000 vinis até o fim do ano.
Vai devagar, meu filho, que esse vício aí. Vai devagar, vai com calma, não tenha pressa. Que esse vício é um bichinho que entra, bicho, aí você vai ver o que é bom para gastar dinheiro. Ô, coisa boa para gastar dinheiro é o tal do vinil, disco, essas coisas.
Mas muita coisa também, bom, é sua história, né? A gente também
Ah, é.
está falando desde uma coleção de quantos anos? 30 anos de.
De coleção?
É, de que você,
Não.
desde que começou, sei lá.
É, tem mais de 50 anos de coleção aqui. Não vai, nem eu vai querer pegar assim, que é difícil. É difícil.
Não, é. E muitos acervos também você recebeu os presentes, não foi? De doações, pessoas que
Sim, eu
tinham acervo.
continuo recebendo. Aqui cabe muito mais disco. Atenção, quem tiver, vovô, perdeu, tá, pode mandar para cá que a gente guarda tudo com o maior carinho.
Eu
E
mesma
os.
lembro que eu doei
E
para você
os.
um acervo também grande.
É.
E assim, eu sempre, quando alguém pergunta, eu sempre falo, ah, eu tenho um acervo, porque tem muita gente que não tem mais espaço para guardar, né?
É,
E quando alguém pergunta, ah, eu tenho um acervo de vinil, eu falei, doa para essa vala. Porque não é só o fato de doar, é o cuidado que você tem, o resgate das histórias, né?
eu vou cuidar com carinho. Mesmo que eu tenha o disco repetido, eu vou ver qual que está melhor, o que eu tenho repetido. Geralmente eu dou para quem está começando coleção e tal, isso aqui. Eu não vendo, geralmente eu dou. Mais de 70 mil, Bia? Não sei não. Acho que deve estar perto aí de 60 mil, 70.
Olha, Bia Bedran, que incrível. Tem muita gente bacana.
Agora, como é que você foi parar na indústria fonográfica? Que eu não lembro.
Aqui estão te perguntando como é que ele se livra da rinite. Acho que é meio impossível se livrar da rinite, né? No meio de tanto material, de tanto vinil.
Só uma pergunta que não se faz, entendeu?
Muito
Eu tenho, uma que é constante, eu tenho, não vai sair nunca. Eu não estou nem aí para ela também, nem esquento com ela, não. É minha amiguinha, fica aqui, né?
queridos, queridos. Então, você perguntou quando eu comecei na indústria, né? Na verdade, eu trabalhava numa rádio, não sei se você lembra, a Rádio Panorama. Era lá
Lembro.
em Nilópolis, era longe pra caramba. E
Principalmente
aí.
daqui.
E aí, o dono da rádio, ele era amigo do meu ex-marido na época. E eu queria trabalhar. E aqui é o outro, troca um vinil por 10 downloads. Turbo Music. Ah, tu você está entrando duas vezes, meu amor. Como assim?
É, o
Por que que
cara,
eu vou?
eu amo esse cara,
Você
eu
está
amo
querendo
esse cara.
roubar a live? Já entra com dois perfis, é isso? Aí voltando, aí esse dono da rádio, ele conhecia o meu ex-marido e ele falou que tinha uma oportunidade de trabalho. Eu estava louca para voltar a trabalhar, eu tinha acabado de ter minha filha, né? E eu falei, ah, ok, lá vou eu para Nilópolis, lá fui. Gente, foi a melhor experiência da minha vida. Lá eu conheci um monte de gente. Valéria Marques, que hoje, sei lá, acho que ela tá, sei lá qual é a rádio que ela tá, Valéria Marques, não sei se é Paradiso, ela, enfim, sempre foi uma locutora de rádio incrível. É, tinha Paulo Martins, lembra do Paulo Martins?
Claro, claro.
Paulo Martins, querido, querido, falecido, né? Mas uma pessoa que teve muita influência nessa minha escolha de vida, né? E na rádio, eu conheci Beto Carvalho. Não sei se você lembra dele.
Claro.
Beto Carvalho era o diretor musical da rádio e nós nos tornamos muito amigos. Eu acabei me tornando amiga de todos. Eu estudava dentro do estúdio. Paulo Martins, entre uma vinheta e outra, que ele botava música, ele ficava me ajudando a estudar inglês. Eu estudava no Brás, eu tinha que decorar diálogos em inglês. E aí eu ficava com o Paulo Martins gravando, memorizando esses diálogos. E com isso, eu pensei em fazer jornalismo. Foi aí que eu fui fazer comunicação na faculdade, que não tem nada a ver com direito, né? O direito veio depois. Eu fiz comunicação e saí da rádio. Resolvi só estudar. E Beto, começou a trabalhar na Warner Chappell, editora. Né, hoje com queridíssimos lá trabalhando. Isso foi início dos anos 90. O Beto foi trabalhar na Warner Chappell e me convidou para trabalhar na editora. E aí eu falei, Beto, que trabalho é editora? O que é direito autoral? O que é isso? O que é o trabalho do ECAD? Não, ECAD. Ele, não, Beto, não é ECAD. ECAD não tem nada a ver. Vou explicar para você como é que funciona uma editora. ECAD é só uma parte, enfim. Ele explicou lá na à época. E eu fui para substituir a Sandra Pina. Lembra da Sandra Pina?
Minha amigaça.
Queridíssima, que hoje é escritora de livro infantil, hoje, até
Sim.
hoje tenho contato com ela. Sandra Pina, ela
Também.
saiu, Sandra Pina, ela saiu para ter filho. Ela estava em licença maternidade. E eu estou falando de uma época
Casada
muito
com
diferente.
Ricardo Cantalupi.
Com o Ricardo, exatamente, que era da DEC, né? Hoje está morando em São Paulo. E a Sandra, quando voltou
Eu conheço a Sandra antes do Ricardo.
de outros casamentos, provavelmente. Aí,
E o
quando
Ricardo
a
também
Sandra,
conheço.
essa época, a mulher na indústria, ela era muito castigada, né? Assim, penalizada, com essa questão da gravidez. Hoje isso hoje ainda acontece, tá? O que me deixa mais perplexa.
Ainda acontece?
Ainda acontece, incrível, mas ainda acontece. E aí ela, Sandra Pina,
Mas
voltou.
dessa época que você está falando da Sandra Pina até quando a gravadora existia, existia uma política mais calma, né? Porque eu lembro que tinha substituta de uma que vinha para cá, que ia para lá, que ia para cá, que ia para cá. E quando.
Mas muita gente perdeu seu trabalho, tanto que era uma coisa da indústria. A mulher sempre postergar a maternidade, né? Porque sabia que corria o risco de perder o trabalho. Isso eram coisas muito sérias. E a Sandra Pina voltou e foi mandada embora. Isso me assustou muito à época. E quando ela voltou, era para eu ter saído, mas eu não fiquei no lugar dela, eu não ocupei no lugar dela. O Beto, nessa época, ele foi convidado para trabalhar na Sony gravadora, no departamento internacional. E aí eu fui convidada para não ficar no lugar dele, obviamente, né? Ele era na época o gerente do internacional. Eu fui convidada para ser coordenadora. E
Na
porque eu
hora.
fui da Warner Chappell, do depart... a gente chamava de overseas, né? Trabalhar o repertório brasileiro no exterior. Então eu exportava muita música, tinha a questão das versões também na época. Muitos DJs vinham conversar comigo, porque eu recebia muito suplemento de todos os países, muito produto bacana. E eu andava muito na noite. Nessa época eu tinha 20 e poucos anos, eu vivia na noite. Eu conhecia tudo, dançava tudo, que era o que tocava. Eu nunca tive um conhecimento de música como você tem, ou como muitos outros colegas do mercado têm. Eu não tenho isso, mas na época, eu, como saía muito para dançar e conhecia muita gente, eu gostava muito das músicas que estavam tocando, que era o que era importante na época. E
Sim.
por isso eu fui convidada para trabalhar nesse departamento. E foi aí que eu fui mordida pelo bichinho da música, né, do mercado.
Mas você nunca foi para a gravadora, você sempre ficou nas editoras.
Não, eu fui para a gravadora, eu trabalhei na Sony Gravadora, eu trabalhava na editora Sony, e eu fui convidada para ir para o jurídico da Sony Gravadora.
Ah, é, para o jurídico da Sony, esqueci desse detalhe.
Eu fui, na época, eu fui trabalhar com o José Soares, que até falei com ele essa semana, que era um cara incrível, era meu diretor à época.
Eu
Eu lembro
lembro dele.
que nosso departamento só tinha mulheres. Era eu, a Priscila Crespo, que é amiga até hoje também. O bom é que a gente vai só
Acrescer.
agregando, né?
É
Acrescentando
legal.
amigos, todos amigos de longa data, com quem eu falo até hoje. Nós tínhamos Carla Piraí, que hoje mora em Portugal, Priscila Crespo, que mora em São Paulo, falo sempre, Fernanda Gutmann.
Conheço.
Fernanda Gutmann, na época, ela estava na faculdade, foi o primeiro trabalho dela, ela entrou como estagiária na Sony.
Fernanda Gutmann.
É uma querida, trabalho com ela, a gente faz parcerias até hoje. E ela,
Adoro
inclusive,
ela.
escreveu um artigo muito interessante para o meu blog. Aliás, para quem não conhece, é o Música Copyright Tecnologia, mct.mus, no
Eu
Instagram.
ia falar depois dele. Continua lá que eu vou chegar nele.
Não, é por causa da Fernanda, né? Fernanda, a gente faz muitas parcerias. Eu faço parceria com muitos advogados do mercado, né? E muito trabalho também, e cada um dentro da sua expertise. E eu sempre procuro trabalhar com os melhores profissionais, sabe? Para ajudar nas soluções, fazer as melhores entregas para os meus clientes.
Eu
E
recomendo, eu recomendo.
isso é importante. Por isso que eu estou sempre com Fernanda Gutmann, sempre com Priscila Crespo, sempre com vários. Agora estou também trabalhando com Daniel Mota, que era da
A
Veiga.
Fê foi jurídico da Warner durante muito tempo. Ela fez
Muito tempo.
escola.
A
Ela fez.
Fernandinha, ela saiu da Warner para fazer mestrado, nos Estados Unidos.
I know, eu sei, eu sei, eu sei.
Hoje ela trabalha super bem, tem a sua própria consultoria, é um profissional incrível. E aí, às vezes, eu brinco, né, que eu trabalho tanto com a parte burocrática da música, que é contratos, copyrights e gestão de direitos, né? Que às vezes falta tempo para ouvir música. Eu falo que eu tenho muita mensagem do WhatsApp.
Mas música que é boa há pouco tempo, né? Não dá
Pouco
tempo de ouvir.
tempo para ouvir música, ver televisão, ouvir um filme, é muito pouco tempo. E eu ainda estudo, eu até hoje estudo. Então, eu agora vou começar uma pós na PUC, na área também. Estou fazendo outro curso com o Alan, que é um super advogado também, que é orientador de mestrado e doutorado. Então, eu estou sempre buscando aprender, porque no nosso mercado não tem que ter preguiça, não pode ter preguiça. A gente
Não,
está aprendendo coisa
e do jeito
nova.
que ele vem mudando rapidamente assim, fica difícil ficar parado o samba, dança.
Exatamente, exatamente.
Porque ainda mais nesse movimento que está rolando digital, que ninguém sabe direito de nada ainda, não tem uma lei determinada, é assim, é assado, então tem que ficar esperto. Você é
O
expert nisso.
mercado digital, os contratos que ainda tentam trabalhar no mercado, né? Contratos às vezes, muitas vezes, né? Não às vezes, muitas vezes não benéficos para os artistas, para os autores. Então, assim, é bom que os artistas e autores estejam cercados de bons profissionais antes de assinar o contrato. Porque nos Estados Unidos, isso é obrigatório. Aqui tem gente que ainda acha estranho uma gravadora, um selo, ter um advogado assessorando
O
o.
artista, assessorando o artista.
Eu acho incrível isso.
Porque eles têm o deles, né?
Eu acho uma cara de pau absurda. A pessoa manda um contrato daqueles bem leonino e ainda pergunta: mas por que você está com assessoria jurídica?
É, aquele contrato praxe, que agora até algumas ainda andam o mesmo, mas algumas mudaram, né? Mas tem umas que ainda mandam o mesmo contrato. É a
Então,
mesma coisa.
é bom a gente ter profissionais como a Marilene Godin, que está aqui, né? Todas as que eu já citei. Tem muita gente boa no mercado.
É, eu conheço algumas, não conheço todas, não. Mas eu conheço a que eu mais gosto.
Olha, queridos, que a gente tem Ana Tranjan. Ana Tranjan, que eu acho incrível que hoje está na Universal, que
É,
seja
ela, ela me
reconhecida.
ajudou bastante também, porque ela era da jurídico da BMG na época. E aí eu não conhecia a Ana. Ela foi uma das últimas advogadas que eu fui conhecer, foi a Ana. E foi um encontro muito engraçado. Porque.
A Edna da Universal, incrível. Pessoas que estão no mercado anos e anos, que conhecem tudo. Então, assim, Cláudia Boechat na Sony,
O
também.
encontro com a Ana Tranjan foi engraçado, porque eu estava começando a produzir para. Acho que era o. Será? Não lembro quem era o artista que eu estava fazendo. Bom, não importa, eu estava fazendo. E aí mandando a ficha técnica, tudo certinho, que eu trabalho todo cheio de dedos. E a Maísa, lembra da Maísa?
Sebab.
A Shebab, ela me confundiu com um cara chamado Paulo Henrique. Porque eu sou Carlos Henrique, ela me confundiu com o Paulo Henrique. E, pô, o pessoal me conhecia todo, Alice,
Me
Margarete.
falasse quem é o Carlos Henrique, eu ia falar, não conheço, não, gente.
Pois
Quem
é,
é?
nem eu. Me apresenta quando você encontrar com ele, porque nem eu conheço.
Quem é essa
Mas
pessoa?
a Maísa não juntou o nome Savala à minha pessoa, ela me juntou como Paulo Henrique. Cara, e ela me odiava. A Maísa
Jura?
me odiava. Eu falei assim, Cássio, eu não fiz nada pra essa mulher, por que ela não vai com a minha cara? E ela achava que eu era o Paulo Henrique. E que eu não era o Savala, eu era o Paulo Henrique e sei lá quem era o Savala pra ela. E eu chegava, às vezes, naquele corredor da BMG, entrando já falando com todo mundo, a Margarete, a Alice, não sei o quê, blá, 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 blá. Bom, aí eu tinha que assinar um contrato com a Ana Tranjan, dessa produção que eu estava fazendo para a BMG. E todo mundo falava que a Ana Tranjan mordia, dava chicotada, e o diabo a quatro. Pô, garotão, né? Quem é essa Ana Tranjan? Não sei quem é essa Ana Tranjan. Mas não quero conhecer também. Não, mas você tem que ir lá assinar o contrato. Falei, ah, então tá bom, vamos lá. Aí quando eu fui assinar o contrato, Alice que me levou, Alice me levou lá. Aí ela, Ana, ela sentada, trabalhando lá, falou, esse aqui é o Savala. Ela levantou e veio me dar um abraço. Eu tomei um susto. Falei, pior que ela vai bater mesmo. Essa merda me bater mesmo, eu não fiz nada. Ela levantou e veio me dar um abraço, com o maior carinho, e eu achando que, pô, a fama que ela tinha de que batia, que mordia, aí foi muito engraçado, a cena foi hilária, foi muito hilária. E nós tornamos, depois dessa brincadeira toda, a gente ficou muito amigo. Volta e meia, ela precisa de alguma coisa, a gente sempre tá junto, porque eu ajudo muito o pessoal do jurídico, porque eu tenho as capas, eu tenho não sei o quê, então, às vezes eles não têm, eles precisam pegar essas informações que eu tenho aqui. Então, eu ajudo muito o jurídico também, né? Não é só a parte.
E aquele antigo departamento que eu lembro que você tinha também muito trabalho em conjunto, o marketing especial. O que que se transformou o marketing especial? E explica, vamos explicar primeiro o que que era o marketing especial, né? Explica aí, o que que era o
O
departamento.
estratégico eu já expliquei que era para juntar, pegar catálogo, vender para poder ter dinheiro para mandar para o AIR, que é o que faz os produto novo. O especial foi, não, eu lembro quem que inventou essa história. Eu não lembro porque você sabe que na gravadora um inventa uma coisa e todo mundo faz igual, né? Muda o nome, mas acaba fazendo igual. E era para pegar, para fazer brinde. Lembra que antigamente tudo quanto é lugar tinha um CD de presente, um livro com CD, o CD.
Encartados, os encartados.
É, então o marketing foi o especial foi criado para isso. E que eu não era o meu departamento, mas eu ajudava, né? Porque eu tinha que fazer a seleção de repertório para ser um negócio mais rápido. Porque todo mundo acha que fazer seleção de repertório é apenas conhecer a música. Eu também achava isso. Achava, pô, conhecer música, eu faço seleção de repertório aqui conversando com você. Mas não é bem assim, né? Que o bicho toca, é bem complicado. Do artista, que contrato, com que editora, é um negócio que é desanimador, viu? É bastante desanimador. Porque você faz uma seleção, 14 músicas, 7 são negadas, acabou sua seleção.
Exatamente.
Mas você tem que
Exato.
começar a colocar.
Também, né? Para saber o que você está colocando junto ali. É igual
É.
fazer playlist hoje, né?
É. É. Fazer playlist para mim é a coisa mais fácil do mundo. Porque o playlist é
Exatamente.
mais fácil. O playlist é
É.
mais fácil. Porque
Aí você tem que ajudar,
o
né?
playlist eu não tenho que passar por toda aquela burocracia que eu tinha para fazer um disco.
Você
O
não sabe.
playlist.
Aquilo que você fazia, que eram aquelas coletâneas, sabe o que
É,
virou
play.
hoje? Hoje são compilações de 50 músicas.
Ah, é? Para a própria gravadora?
A própria gravadora. Isso é uma informação nova, na verdade. Essas
É,
compilações, elas acabaram de ser
eu
criadas.
andei vendo as minhas séries todas com a capinha aparecendo lá. Bis, meus tormentos e por aí vai. Não vou
Só
ficar
que naquela
citando.
época você tinha assim, série Bis, né? Então vamos explicar aqui para quem não é desse tempo. Tinha a série Bis, eram quantos produtos em cada série?
Meu
Sei lá, 20
Deus, a Bis tem mais de 300 produtos, porque eu fui criando a Bis, Bis Jovem Guarda, Bis Sertanejo, Bis, e fui
produtos.
criando. Ela
Com tipo
funcionou.
14 faixas, né? Tinha aqueles duplos, né? O Bis era o
É,
duplo, né?
o Bis foi eu que criei com o jurídico da EMI.
Eu tenho todos. Eu
É?
tenho vários produtos aqui das séries. E nessa época, bom, para quem não conhece, nessa época era uma época de vendas, era o boom dos CDs, né? Então eram várias séries, cada gravadora tinha a sua série.
Verdade.
Aí a Mayra Bis, qual era
Não,
da.
mas teve várias.
Da Poligram, mas assim, a principal, né?
Poligrama Milênio. Poligrama
Milênio.
Milênio. A Sony tinha Essential, da BMG tinha vários. A Focus foi a mais famosa, acho que foi a
Oh, o
Focus.
Pablo está falando aqui, ó. Pega um aí para ilustrar. Pega aí, Savala, um para ilustrar. Gostei
Ah, Pablo.
da dica, Pablo.
Vamos lá, vamos pegar um para ilustrar.
Olha, a Bia vai fazer uma pergunta. Como vocês passaram para esse mundo digital? Ah, Bia, enquanto ele cata ali, eu vou contar. Meu primeiro contato com o digital foi. Trabalhando, eu fui a primeira funcionária do iMúsica. O iMúsica, foi a primeira plataforma de música digital de venda, de download no Brasil. Então, esse foi meu primeiro contato com música digital. Nessa época, eu tinha acabado de sair de uma pós na FGV em marketing. Eu estava muito ligada. Isso, eu estava trabalhando no jurídico da Sony e eu queria trabalhar com marketing e fui para a iMúsica achando que ia trabalhar com marketing, acabei em contrato novamente. Aí descobri que era processo cárnico.
Você não tem para onde fugir, Lutinha.
Não tive. Então, assim, eu fui funcionária 0001. Ali, ó, olha aí, qual é essa
Esse é o
aqui?
bis. Essa é a bis.
Olha.
Essa é a
Aldemar
bis.
Duda,
Ah,
maravilhoso.
eu
Bota aí um.
peguei do mesmo artista para não
Ah, e
ficar.
o Focus? O Focus era da Adriana Ramos, não era da BBG?
Eu fiz
Mas
as
era
duas.
eu e Marcelo Falcão.
O Falcão eu fiz a arte de, não, foi o melhor da MPB, acho que foi. Que eu fiz com o Marcelo Falcão.
Marcelo Falcão e Adriana Ramos, eles fizeram muita coisa na BMG. Essa coisa da compilação digital que está começando agora, que na verdade são playlists gigantes. Você imagina um disco com 50 faixas, né?
Não, eu imagino alguém que vai querer escutar 50 faixas do mesmo artista ao mesmo tempo. Eu acho meio difícil.
Mas é como se você estivesse ouvindo This Is, que é o que tem no Spotify, né? This Is Javan. This Is Roberto Carlos. Esse é Roberto Carlos. Então você tem. Só
Até
que
a
aqui.
Raquel Durant tem dizes. Até a Raquel tem dizes, Raquel Durant.
Olha que. Explica quem é a Raquel para nossa audiência, que tem muita gente aqui que não conhece a Raquelzita.
Mãe do Pablo, minha esposa, que trabalha na Savala Records, é compositora,
Pianista,
cantora,
maravilhosa.
pianista, criadora de histórias infantis, e depois a gente
Professora
manda.
de música.
É professora de piano, e por aí vai, né? O currículo é grande.
O currículo é uma pessoa incrível, que eu já conheço há anos. E Pablo, que é o filho, que eu conheço desde Petitito.
É. Desde pequenininho.
Hoje está esse homenzão aí, né?
Arrebentando, arrebentando. Tá arrebentando. A Bia falou como é que a gente passou para o digital. Não teve outro jeito, não teve como ficar parado lá atrás esperando acontecer alguma coisa. A gente foi teve que se virar e ir passando e entrando, né? Eu demorei bastante. A Raquel está agradecendo.
Tá
Beijo.
agradecendo, linda. E eu
É.
sempre falando, com o Savala, que eu não sei se todo mundo aqui conhece, que é o Rádio na Varanda, que eu
É,
era muito,
capô.
muito fã, que
É.
tinha um médico que eu amo,
Oh, sorry.
sabe, louco, e tinha o Renato Ladeira também,
É.
falecido, incrível, né?
É, e eu e o Pablo, a gente fazia os chatos na varanda, a gente ria muito. Eu sinto uma falta ferrada nesse programa.
E eu
Mas,
sempre perturbando o Savala que ele tinha que transformar isso num podcast. Apesar de saber da dificuldade, né, de se ter as autorizações para todas as músicas, né, para um podcast. Porque vocês sabem que aqui no Brasil, para você utilizar uma música, você tem que ter autorização de tudo, né? Então é um pouco mais complicado. Mas eu sou fã do Rádio na Varanda, com certeza isso ainda vai dar muito pano para manga em
Eu
termos
queria
de.
subir, eu quero ver se a gente arruma um jeito de subir esses programas, porque não é para dar dinheiro, é para poder as pessoas ouvirem, né? Eu acho que o grande barato é esse, porque na rádio a gente não tinha problema com ECAD, essas coisas, porque a gente não tinha receita. Então, você quer receita? Tem que pagar 10% de zero? Toma. Entendeu?
O Jonathan está falando uma coisa aqui que é muito interessante. Vocês acham que o mercado demorou muito para ir para o digital? Com certeza. Logo que a crise dos anos 2000 chegaram no mercado,
Principalmente aqui.
sim. O eMúsica, ele foi criado em 2000.
Eu lembro.
Foi inclusive do eMúsica, do iTunes, né? Antes do download do iTunes. O eMúsica foi muito vanguarda, assim, se
Tava na
tratando de
frente.
Brasil. Se tratando
E
do Brasil, modelo de mercado. Só que nessa época, que a gente queria o licenciamento dos fonogramas das gravadoras majors, elas nem queriam abrir a porta para
não,
conversar.
olhava de cara feia, olhava de cara feia,
Porque
olhava de.
Napster, lembra? O Napster é de 99. Então foi assim: o gênio fora da lâmpada, 99, ninguém queria falar música digital, não.
Não, e a pirataria começando também junto, né? Então tinha toda uma. Não, que isso, era uma cabeça tão fechadinha, né? Como sempre, né? Dentro da indústria, achando que se ele liberasse para o pirata teria mais acesso. Porque estava no digital. Era uma mentalidade bacana, você sabe tão bem quanto eu,
Mas você sabe que isso
perdurou durante décadas dentro da indústria.
tem um livro,
Eu tenho.
chamado Appetite for Self-Destruction, que conta essa história. Na verdade, o medo da indústria não foi no Napster, já foi no CD. Os executivos da indústria não queriam até nem que lançassem o CD, porque entendiam que se virasse virtual, poderia ter a pirataria.
É, mas a história é mais complicada do que só esse livro, porque o digital vem com a Philips criando o um modelo para fazer o CD, e você sabe que qualquer CD é pago um percentual para a Philips, até hoje. Até hoje. E tudo já programado para que o CD bombasse junto com companhias que fabricavam. O tocador de CD na época, né? Os compactos, o que eu chamava de Walkman, que
Walkman,
aquele,
Sony.
não, o Walkman, que aquele que o cara levava para, sabe aquele CD que tinha os falantezinhos assim, eu chamava de Walkman, para poder levar para praia, para poder não sei o quê. E na época
Aquelas caixas, né? Tem um nome aquilo, né? Que
Não,
os
não,
caras.
não, era um aparelho só que o Walkman era, você tinha que ouvir de fone. E o Walkman tem os falantes para você ouvir como uma vitrola, como qualquer outra coisa assim. Então tinha, como rádio, né? Então eu chamava de Walkman.
Olha quem entrou aqui, Mary Olivetti, olha. Mary, bem-vinda. Adélia
Délia
Fischer.
Fischer. Beijo para
Olha,
vocês, obrigado.
só estrelas.
Já só por você, né? Você é minha estrela predileta, né? Você, eu achei que
Oh.
você não ia fazer live comigo. Eu falei, ah, não vai ter tempo, pô. Ela todo dia.
Para com isso. Só se for por causa do trabalho, querido, já que estou aqui
Eu
virando
sei.
a tarde da noite.
Eu sei. Mas eu estava falando. Então, o digital, quando criou-se a Philips, criou. e tudo junto ao mesmo tempo agora, o boom do CD, não sei o que, lá. Tanto é que a grande jogada, a grande maior jogada foi depois de ver que já estava tudo pirateado, tudo bonitinho, a Philips vender a Polygram para a Universal. Assim, toma aí, a pepino é seu, não tem nada mais a ver com isso. E ela, assim que vendeu, criou o gravador de CD, né? Botou na rua. Aí foi fome com a vontade de comer, porque o digital, o Napster, todas aquelas LimeWire que existiam para pirataria de música, muito pouca gente tinha acesso. Não tinha esse conhecimento que a
Você tinha que ter
molecada
banda, né? Não, você tinha que
que
ter
é,
computador, você tinha que ter banda.
já começava por aí, né? Que discada, você para baixar uma música, você demorava 5 horas.
Só meia-noite, só meia-noite. Com aquele barulhinho, eu não sei fazer barulhinho. Aquele...
Meu Deus,
Meia-noite
aqui.
você entrava, que era... E aí você pagava por hora o seu provedor de acesso.
É, era uma coisa bem antiga, né? Vamos falar assim. Que hoje em dia o acesso, graças a Deus, ficou bem mais fácil, né? Acessível também. Os planos que tem por aí. Mas naquela época, então foi toda uma jogada de marketing bolada já lá atrás, pelos carinhas que estão no comando até hoje, né? E alguns caíram na jogada e foi embora. Porque esses sites que faziam as piratarias incomodavam as gravadoras, óbvio, mas na época do CD a coisa ficou mais feia ainda. Mais feia. Porque saía CD da fábrica para nego piratear. Da fábrica.
Sim. No
Da
estúdio,
fábrica.
às vezes no estúdio, que vazava, né?
É, mas aí não chegava a vazar um disco inteiro, chegava, conseguia pegar uma faixa ou outra, não sei o quê. Mas o disco que ainda era acabado de fabricar, que ainda ia para depósito mandar para loja, da fábrica, o nego já mandava direto para pirataria. Era uma história muito louca. Eu
Na
tenho esses livros.
Sony teve muita coisa de roubo. De matriz da fábrica, era um horror. Teve muito problema na época.
E as gravadoras demoraram muito para ir para o digital e vacilar, perderam muito tempo e muito dinheiro. Mas são isso, recuperando, como sempre, né? Acaba se recuperando e está aí funcionando. Agora o digital não tem volta, não tem como.
Hoje tem vice-presidente de streaming.
É. Não, os cargos que inventaram para gravadora agora, eu prefiro passar, virar essa página, porque é curadora, não sei o que,
É
não, mas.
o que há, né? Assim, o departamento de vendas, para quem não é dessa época, mas o departamento de vendas de uma gravadora era gigantesco. As festas eram as mais bizarras do mundo. Era assim, mercado muito machista sempre.
Sempre foi um mercado machista. Eu sei disso. Mas eu tenho orgulho de ter trabalhado no mercado com só chefa. Só? Não, eu trabalhei para algum chefe, mas a maioria e chefa. E elas botaram fé em mim e elas se deram muito bem.
Isso é bacana.
É,
Mas
mas eu.
você acha o nosso mercado machista?
Agora eu não sei mais, porque eu não estou mais em contato com o pessoal que está trabalhando direto na gravadora. Eu trabalho com um ou com outro. Eu não
Mas
frequento,
historicamente
mas.
falando,
Mas historicamente, sim. Claro, claro. Se a gente for contar a história da indústria, você vai falar, você não enche uma mão de nome de mulher que atingiu diretoria.
diretoria, agora, recentemente, que a gente tem algumas diretoras. Estúdio, quantas mulheres em estúdio? Conta para mim.
Nenhuma, zero.
A IRs nas gravadoras, quantas mulheres?
Só a secretária.
E onde as mulheres eram encontradas normalmente? As executivas, quer dizer, se é que você pode chamar de executivas, vão de cargo aí de gerência, quando a mulher chegava à gerência, né? Era em quais departamentos que isso era mais comum?
Royalty, editora, coisas assim. Dentro da gravadora, não. Não lembro de
Raramente,
ninguém.
né? No
Os
criativo, não.
cargos mais altos de uma. Era a secretária do presidente, mas era secretária, nunca diretora. Era um cargo altíssimo ser secretária de um presidente da gravadora. Mas.
Para
E
uma
o.
mulher, né? Para uma mulher, era esse o cargo que você deveria almejar.
Dentro da gravadora, né? Dentro da indústria.
Da
E,
estúdio.
mas e o jurídico também, o feminino, foi também demorou pra caramba pra entrar. Não foi assim. No começo entrou e tinha advogada pra caramba.
Não.
Não, não, demorou bastante para as mulheres virem chegando, para uma Fernandinha chegar junto, demorou, não foi assim, ó, vem, foi
Então,
para.
ela, a Fernandinha já foi dessa leva de mulheres da Sony.
E foi para lá, para o Warner.
Foi para a Warner depois. Então, foi aí que começou essa mudança, né?
É, porque até então era só homem, só homem. Era um mercado para homem trabalhar, né? A mulher era, tipo, anos 60, secretária e só.
Cargos administrativos, né? Em sua
É,
maioria, né?
é. Mas era
É.
assim. Isso começa a mudar bem vagarosamente nos anos 80, onde as meninas começaram a tomar conta de escuta, rádio escuta, divulgação. Hoje você vê aí que tem o pessoal que está trabalhando em divulgação, Tina. E tudo vem tudo lá né, do começo da década de
Cássia
80.
Barbosa, a Tina,
É, é. A
a
Jane.
Cristina Lente, né? Mas quem agiu, que também é de anos e anos na Sony, né? Guacira é um bom exemplo de
Guacira.
executiva na indústria.
Antes, a gente já está chegando perto do final, infelizmente, Gutinha. Fala do MCT, que eu cortei você naquela hora.
MCT, Música Corporal de Tecnologia, é um grupo que eu criei em 2012. Foi quando eu saí da Nokia. E na Nokia eu aprendi. Aliás, a Nokia foi uma das grandes empresas que eu trabalhei, porque até então eu só tinha trabalhado em empresas da indústria. E na minha época, a indústria, apesar de ser essa coisa major, multinacional, era uma administração muito familiar. A gente só tem 5 minutos. Então, eu criei o Música Corporal de Tecnologia para trocar informação, para compartilhar informação com a indústria. Isso a gente fazia muito internamente na Nokia e eu entendi o quanto isso era importante. E no mercado nós não tínhamos essa circulação de informação. Então, eu compartilho essas informações para a gente aumentar o nível de discussão do mercado.
E que é maravilhoso, você sabe que eu acompanho desde o início, né? Não vejo toda hora,
Para que o
mas eu
artista
toda.
possa sentar numa gravadora e ele saiba o que está acontecendo, ele saiba dos seus direitos, saiba o que pedir, né? O autor também, entendendo o que acontece no Brasil e no mundo. Essa é a ideia. Eu não
Eu acho
vejo
maravilhoso. Eu estou
isso.
no MST desde que abriu. Eu sou um dos primeiros que participa lá. Quando eu posso, eu vou, faço, crio, adoro criar um. Um bochicho, vamos dizer assim,
Eu amo.
deixar
Eu
uma
amo.
coisinha pendurada no ar e o nego sai detonando e não sei o quê. Eu adoro fazer isso. Mas
A
agora não tem
última
muito tempo.
treta foi sobre lives, né?
É.
E aí tá rolando. Tô até estranhando você estar tá tão quietinho por tanto tempo. Tô aguardando seus comentários. E é um grupo que a gente tem, é tipo um fórum de discussão no Música Corporal de Tecnologia dentro do Facebook.
Olha lá, estão falando a
Todos
verdade.
são
Os Carlos,
Rapaz, é verdade, sempre manda mensagem.
quem tá falando Carlos é porque não me conhece. Já me chamando de
É,
cara
Patrícia é minha sobrinha querida que me ajuda
não
na
me conhece.
administração. Ela não conhece você ainda, mas
É,
pode resolver isso.
porque me chamou de Carlos, aí não sei quem é.
Olha, Raquelzinha, Guta, nos informa no MCT. Sem dúvida, vou mandar sempre todos informados. E a Camila aqui, querida Camila, bem-vinda. O grupo é tenso, amo, inclusive.
O grupo é tenso, é
O grupo
verdade.
é tenso, às vezes fica tenso. E
Gutinha,
tem o WhatsApp.
vamos marcar a parte 2? Não agora,
Vamos.
não tem tempo de marcar a parte 2 e continuar o papo, eu adorei.
Vamos, e a gente traz umas coisas novas, né, que está acontecendo no digital para a galera ficar ligada. Acho que é sempre bacana trazer. A gente mixa o que que era antigamente com o que está rolando agora.
Fechado.
Adorei o
Não.
convite, meu amor, viu? Muito obrigada pela oportunidade.
Beijo, Gu.
Agradeço a presença de todos. Beijos. Tchau, tchau.
Tchau.